demonstra desrespeito por estes profissionais que, juntamente com as famílias, são quem garante o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. E, portanto, para o PAN, a primeira nota que gostaríamos de deixar neste debate é que, em matéria de educação, sejam ouvidos pela tutela os docentes, os elementos representativos do setor, construindo-se aquilo que parece não existir até hoje, ou seja, uma relação de diálogo e de disponibilidade por parte e de disponibilidade para negociação por parte do Ministério da Educação. Se é verdade que não se podem resolver todos os problemas de uma só vez, também não pode o Ministério continuar a protelar a sua resolução, empurrando os problemas com a barriga ou, pior ainda, agindo como se fosse uma criança de 2 anos, o que não vê não existe. Um sinal claro de vontade política entendemos que seria o desenvolver de um plano estratégico e concertado de ação, balizado no tempo, para que de forma faseada pudesse dar resposta aos problemas que se têm arrastado e que se têm agravado ao longo do tempo. E, portanto, desde logo é preciso que o Governo assuma que vai resolver os problemas associados à contratação e vinculação dos docentes que preenchem necessidades permanentes das escolas e que detêm 3 ou mais anos de serviço. Senhoras e senhores deputados, muitos dos nossos docentes têm uma vida que lhe chamaria ambulante, uma vida instável, que tem impacto também negativo naquilo que são os projetos educativos. Urge, de facto, um regime de concursos mais justo, que respeite a progressão da carreira e corrija as injustiças decorrentes de ultrapassagens entre os pares. Uma carreira de 8 escalões que passou a 10, a perspectiva de topo de carreira passou a ser quase impossível. Os reposicionamentos, os congelamentos, os entraves artificialmente criados dividiram e colocaram em espera os professores que pretendiam o ingresso nos 5º e 7º escalões. Neste cenário, vamos perdendo professores, experiência e saberes adquiridos, vamos perdendo qualidade educativa, vamos hipotecando o futuro. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. A próxima intervenção cabe ao Partido Socialista, pela Sra. Deputada Carla Miranda. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários e a FENPROF aqui presentes. Tem sido um ano, de facto, difícil para os portugueses. Estão obrigados a reinventar os dias, com perda de relações sociais, infelizmente muitos com perdas laborais, perdas de vidas e perdas de afetos. Cada um de nós a desejar ardentemente que não se volte a viver uma crise como esta na sua geração ou nas seguintes. Em momentos destes é preciso saber com quem contamos, saber quais as portas que não se fecham, quando mais delas precisamos abertas. E hoje, tal como no início da pandemia, os professores empenham-se em dizer presente, em manter a porta aberta, querendo fazer parte da solução e não do problema. Reinventaram-se nas abordagens, muitos deles ganharam competências novas que colocaram ao dispor dos alunos para fazer o que melhor sabem fazer, ensinar. Por isso, mais uma vez, saudamos os professores que estiveram não do lado do Governo, mas do lado do país e em defesa das futuras gerações. Esta tarde voltamos a falar deles. 3 projetos de resolução e uma petição estão a debate num tema que destaca uma ideia-chave: a valorização dos professores e da sua carreira docente. Uma parcela deste debate, que não é novo, já foi objeto de reuniões aguerridas na anterior legislatura. Os deputados nesta sala lembrar-se-ão da oportunidade fotográfica e do oportunismo político a que o PSD sucumbiu, defendendo o que até então lhe tinha parecido exótico. O mesmo partido que tinha negligenciado a escola pública e os professores em tempos do governo PAF, defendeu naquele momento recuperar todo o tempo profissional perdido na legislatura anterior, sem nunca mostrar as contas dos custos, sem dizer quais os impostos que aumentava ou a despesa que cortava. A leviandade daquela noite teve recuo no dia seguinte. Hoje, muito recentemente, noutras matérias, voltamos a verificar que o PSD voltou a não fazer contas nem a medir consequências políticas das suas ações. Mas voltemos às propostas a debate trazidas pela mão da FENPROF e da esquerda parlamentar. E a pergunta impõe-se: o que é que nós iniciamos no anterior mandato, senhoras deputadas e senhores deputados? Não foi esse um processo de valorização da carreira do professor, da sua dignidade profissional? A esquerda esteve connosco neste trajeto. A esquerda não pode enjeitar esse percurso de valorização da escola pública. Um caderno de encargos substancial que eu volto a lembrar. revogação de um conjunto de diplomas que condicionavam o exercício da função, como o fim da bolsa de contratação da escola, a extinção da prova de avaliação de conhecimentos e capacidades, a revogação das normas sobre a requalificação e mobilidade do pessoal docente de educação pré-escolar e do ensino básico e secundário, e a abertura de vagas no mapa do pessoal docente, reduzindo a norma de travão de 5 contratos sucessivos e 4 renovações para 4 contratos sucessivos e 3 renovações e, em 2018, para 3 anos de contrato e 2 renovações em todos os grupos de recrutamento. Uma medida essencial para desprecarizar a função docente e que possibilitou a entrada no concurso neste ano letivo de 872 docentes para a carreira em quadro de zona pedagógica. Voltamos a insistir na formação contínua, um direito e um dever dos docentes que permite atualização de competências profissionais, mobilidade e progressão na carreira. Mitigamos os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017, o que possibilitou a progressão na carreira de milhares de docentes e reposicionamento de outros tantos. Regulamentamos o acesso às vagas do 5º e do 7º escalão, que permitiu que nos anos de 2018 e 2019 progredissem mais de 4 mil. Criamos o grupo de recrutamento de língua gestual portuguesa considerado constitucionalmente há 20 anos. Dignificamos a profissão quando asseguramos a lista de colocação de 28.500 professores um mês antes do arranque do início do ano letivo, garantindo estabilidade e previsão. Ou quando reforçamos a escola pública com mais 3.300 professores, com um horário completo para reforço do crédito horário.
Senhora deputada, queira concluir, se fizer o favor.
Não tenho, Sr. Presidente, eu não tenho 5 minutos.
Peço imensa desculpa, foi lapso meu. Peço desculpa.
Muito obrigada. Em suma, nos últimos 5 anos, nós fizemos entrar nos quadros do Ministério da Educação cerca de 9 mil professores. Senhores deputados, isto não é defender a escola pública, isto não é fortalecê-la. Relativamente ao cumprimento das 35 horas semanais, é preciso dizer que as regras aplicáveis à organização do ano letivo foram negociadas com as organizações sindicais, sempre no respeito do Estatuto da Carreira Docente. Quanto à recuperação do tempo de serviço, senhores deputados, não sendo este um compromisso do Governo nem do PS, foi objeto de negociação e de solução em respeito pela equidade e pela sustentabilidade com as outras carreiras da administração pública e compatibilidade com os recursos disponíveis. Senhores deputados, nós sabemos que há novos e velhos desafios pela frente. O Governo não tem neste momento em análise a identificação das necessidades de substituição de professores por via da aposentação, para que sejam identificadas as dificuldades por grupos de recrutamento e por região a médio e a longo prazo. O Governo está ciente da necessidade de mapear as dificuldades relativas à formação inicial de professores, para que seja possível encontrar formas de aumentar a atratividade da profissão docente. Esses são desafios que requerem soluções estruturais e nós não temos soluções milagrosas nem instantâneas. Temos sim trabalho. Orgulhamos-nos do que fizemos e do que estamos a fazer. Continuaremos intransigentes na dignificação da carreira dos professores, continuando a criar condições para a estabilidade da função docente e dos projetos pedagógicos, consolidando as conquistas alcançadas sempre com respeito pela equidade entre trabalhadores e entre carreiras e sustentabilidade no tempo das medidas que tomamos.
Senhora deputada, agora quero pedir que conclua.
Os portugueses não entenderiam se assim não fosse, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu peço-lhe desculpa pelo meu lapso, que foi... Peço-lhe desculpa uma vez mais e certamente poderá vingar-se numa outra ocasião, mas peço-lhe desculpa por isso. E tenho agora a palavra em nome do PSD, a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A posição do PSD é a de sempre. Não mudamos de opinião nem de posição. Conjugar a reposição de um direito que nos parece absolutamente básico e justo com a importância de manter o equilíbrio orçamental, foi objetivo inalcançável em 2019, porque à data o Partido Socialista assim o quis. No território do continente, não foi possível encontrar uma solução, ao contrário do que sucedeu na região autónoma da Madeira e dos Açores. Recordamos as condições que continuamos a considerar como fundamentais para a concretização da consideração do tempo remanescente para a recuperação integral do tempo não contabilizado para efeitos de progressão na carreira ou outros que devem ser estabelecidos pelo Governo em processo negocial. Desde logo, a disponibilidade de recursos e a sustentabilidade futura do sistema público de educação. Esta questão foi discutida em 2017, 2018, 2019 e agora volta em 2020, quase às portas de 2021, quando estamos a caminho de uma recessão histórica. Ora, nenhum destes projetos de resolução considera o atual contexto orçamental, nem a evolução negativa do PIB ou da dívida pública, que se degradaram muitíssimo e cavam desigualdades profundas na proteção que o Estado pode assegurar aos seus concidadãos. Diz o ditado popular que se queres tornar um problema fácil, difícil, então adio. E foi precisamente isso que fez o Governo ao longo destes 5 anos. Estas iniciativas apenas vêm tentar repristinar uma oportunidade perdida. Senhoras e senhores deputados, a oportunidade que existiu em 2018 e 2019 para resolver este assunto não é a mesma que se verifica agora. Falar verdade aos cidadãos impõe que sejamos claros. A oportunidade de reposição do tempo de serviço remanescente não é compatível, nos termos enunciados pelas iniciativas que temos hoje em discussão, com a situação económica e financeira que se perspectiva para 2021 e para 2022. E a responsabilidade é vossa. A responsabilidade é do Governo e do PCP. É do PCP que não logrou, nas negociações para a aprovação do Orçamento de Estado 2021, fazer com que o PS aceitasse a resolução do impasse relativo à contabilização do tempo de serviço remanescente. O PSD não podia ficar, nem ficou indiferente ao apelo dos professores. Aliás, deixamos aqui hoje expresso o nosso reconhecimento ao papel que os professores têm desempenhado nesta altura difícil que o país atravessa. Têm sido grandes profissionais com um grande sentido de responsabilidade. Recordamos que em 2019 o PSD equacionava um período não inferior a 6 anos e foi esse, e continua a ser, o nosso compromisso sufragado pelos portugueses nas últimas eleições legislativas. Reafirmamos a nossa posição sobre esta matéria. Disponibilidade financeira, de forma a não afetar a sustentabilidade das contas públicas, o princípio da igualdade de tratamento das diferentes carreiras especiais da administração pública. A educação, quer pela formação dos cidadãos, quer pelo potencial de competitividade, é central como alavanca do desenvolvimento do futuro de Portugal. A educação não pode estar refém de calculismos ou encenações político-partidárias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. A Sra. Deputada Ana Mesquita tem ainda algum tempo para fazer uma última intervenção. Fará o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação a esta questão, nós gostaríamos de dizer ao Partido Socialista que a negociação do tempo de serviço, bem os senhores deputados se lembram, foi marcada, foi precisamente pela intransigência do Governo, porque o Governo, sempre que chegou às reuniões negociais, disse é isto, é isto, é isto, é isto, é isto, e nem um dia a mais. E isto foi o que marcou as negociações na altura e, portanto, revelou uma extrema intransigência do Governo. E dizer nesta circunstância que o PS continuará intransigente não é uma expressão muito feliz, senhora deputada, quando as questões, quando as portas da negociação têm estado precisamente... E concluo mesmo, Sr. Presidente, apenas para dizer ao PSD que, sabe, Sra. Deputada, nós lembramos-nos bem qual foi a oportunidade perdida. Foi aquela que o PSD não aproveitou para resolver com a proposta do PCP na apreciação parlamentar este problema do tempo de serviço.
Obrigado.
E perdeu-a novamente quando, neste Orçamento do Estado, o PCP apresentou uma proposta
Muito
para
obrigado,
a recuperação integral do tempo de serviço. E poderíamos estar aqui a falar de outra situação,
Sra.
Se o PSD
deputada.
Nos tivesse acompanhado devidamente nestas e noutras circunstâncias. A questão, Sra.
Deputada,
quando fala de sustentabilidade, termino mesmo, é a prioridade às pessoas e não ao déficit. É aquilo que nós consideramos
obrigado,
que é o caminho a seguir.
Obrigado. Também a senhora deputada Joana Mortágua dispõe ainda de algum tempo para uma última intervenção. Fará o favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quem ouvir o Partido Socialista dirá que não há nada por fazer na resposta aos problemas da escola pública com tanto o que já foi feito. A verdade é que dos problemas mais importantes que nós enfrentamos neste momento, naqueles que desafiam a escola pública, naqueles que põem em causa o futuro da escola pública, não há nada que não fosse previsível e que não tenha de ser resolvido. A questão da aposentação